Eu sou a Erika Martinovski e este é o podcast da Corpo e Fala, no movimento Viver Bem. Olá, no podcast de hoje eu vou conversar um pouco sobre economia. E o que será que uma fonoaudióloga, terapeuta corporal, que atua com expressão, com comportamento humano, tá falando num podcast sobre economia, né? Por que será isso? Como é que nasceu esse podcast? Ou essa proposta do podcast? Basicamente, é para trazer duas reflexões bem importantes. Primeiro, é que todo mundo deveria falar sobre economia bem cedo na sua vida. Esse deveria ser um ensino que chega para a gente lá no começo da vida, né? Para a gente conseguir fazer uma reflexão sobre o poder que a gente tem de mobilizar a economia, o poder que o aspecto financeiro te dá ou te tira, né? Então, esse aspecto é bem importante, cada vez mais atual, já que a gente observa que muitos cenários e muitos sistemas acabam querendo que a gente até pense menos sobre isso, né? Ou entenda menos. E, na verdade, a grande solução para o nosso futuro, para a gente ter um futuro realmente mais sustentável, é que a gente entenda sobre coisas básicas de economia. E quando a gente fala de economia, eu não estou falando em economizar, ou em quantidade de dinheiro, mas o que, que significa algumas coisas básicas de circulação e fluxo de circulação e fluxo de dinheiro. E o que a gente. E o segundo aspecto aqui, né, do porquê que eu estou trazendo esse podcast é exatamente relacionado a essa circulação. Porque em algum momento isso chega no aspecto da clínica terapêutica. Então, quem trabalha com pessoas em um nível mais individualizado, em algum momento precisa ou precisaria, né? Tem linhas de trabalho que não olham tanto para isso, a linha de trabalho na qual me desenvolvi olha, e eu tenho olhado cada vez mais, né? Vencido os meus obstáculos para encontrar cada vez mais essa visão. Porque a forma com que a gente se relaciona com dinheiro ou como a gente investe na vida, percebe bem, como a gente investe na vida diz muito das nossas relações internas, né? Então, esses dois aspectos, eles estão muito conectados. A gente precisa falar sobre dinheiro, a gente precisa falar sobre comportamento na economia e a gente precisa falar sobre uma economia de fato que possa gerar sustentabilidade, né? Então hoje é sobre isso, hoje a gente vai falar sobre economia, uma fonoaudióloga, uma terapeuta falando sobre economia. Por que esse assunto surge muitas vezes na minha clínica? Muitas vezes eu me deparo com a questão do como cobrar ou do como mostrar valor pelo serviço ou pelo atendimento, ou mais ainda, daquele momento onde a gente precisa entender de fato qual é o valor que aquele cliente precisa investir no seu processo terapêutico para ter alguma mudança. Porque muitas vezes a gente não está focado para o que a gente quer. A gente quer uma mudança, mas a gente investe em outra coisa, a gente segue investindo no problema. E isso se representa na grana também. É aquele momento que o teu paciente ele acha que o valor é muito alto, ou que ele está gastando muito no processo terapêutico, ou ele às vezes não tem uma boa percepção de valor, ele começa a vir para a terapia e ele está pagando a terapia, mas ele não se dá conta que a cada sessão é um momento dele, né, trazer todas as suas questões. E aí ele fica muito na dependência do terapeuta mobilizar o seu processo. Então, todas essas questões acabam acontecendo. Uma das formas da gente olhar para tudo isso é que, assim, primeiro a gente precisa entender que eu estou falando do processo de terapia corporal. Então, ela não é dependente só da palavra, do que é dito. Ela é dependente da expressão pela palavra, né? Da dialógica que acontece no processo da terapia, mas ela é muito dependente também do processo de ação corporal. Por quê? Se entende que existem camadas de informações que acontecem no nível do nosso inconsciente e que vão direto para a regulação corporal. Quando eu falo regulação corporal, eu digo assim, é todo o sistema, inclusive hormonal, fisiológico, que já desencadeia uma série de respostas. E que se traduz também como uma resposta muscular, de ação e de atitude. Então, o nosso corpo, ele se movimenta muito antes da gente definir uma palavra para ela ser expressa. Tá? A palavra que é expressada, ela já passa por uma camada mais consciente de informação. Ela já traz um cenário bem distinto já de racionalização, de entendimento, de conscientização. Só que o corpo, ele não funciona só com o que a gente entende e racionaliza. Bem, pelo contrário, ele funciona muito mais pelas camadas das informações que ele guarda mais profundamente e que já vão desencadeando uma série de reações, exatamente para que a gente não tenha que pensar sobre tudo, tá? Mas isso serve também, por exemplo, para reações de trauma ou para relações de respostas a gatilhos de coisas não positivas que a gente vivenciou. Então, essas informações, elas ficam lá funcionando quando o organismo faz uma leitura de um gatilho no nível ainda do teu inconsciente, o teu corpo já está reagindo. A tua fisiologia já está em funcionamento para dar resposta para esse cenário. Antes mesmo de que você consiga falar, organizar, estruturar. Tanto que uma das questões do grande funcionamento do processo terapêutico é que no momento que você consegue trazer luz, né, trazer consciência para este sistema que está funcionando sem consciência e colocar isso em palavras e expressar com uma condição terapêutica, né, que não é só um jogar para fora, tem todo um entendimento do sistema, esse sistema já se desmonta. Por quê? Porque às vezes a gente verifica que quando a gente racionaliza, a gente percebe que o corpo está respondendo a algo que não está mais acontecendo. Que pode ter sido um episódio que aconteceu há muito tempo na tua vida, aquilo ficou registrado e o corpo segue repetindo. Mas no cenário do hoje, isto não acontece mais. Então, existe algo ilusório que se desmonta. O processo terapêutico todo, ele funciona assim. Ele é uma sequência de desilusões. A gente vai se desiludindo. E é por isso que ele funciona. E também ele deixa de funcionar quando a gente começa a entrar em conflito e segurar as nossas ilusões. Então, é o momento que a gente vai para a terapia, a gente desabafa, né? Mas a gente não transforma, a gente não cura, a gente não muda. Então, é muito importante perceber tudo isso. E isso se manifesta na forma com que a gente investe a nossa grana. Por quê? Porque a gente precisa entender que quando a gente... E a constelação sistêmica também fala muito bem disso, né? Quando a gente é concebido lá pelo pai e a mãe, pelo homem e pela mulher, tem encontro, né, de óvulo e espermatozoide, ali a gente recebe um presente imenso, que é a vida. É como se a gente ganhasse assim um pool, né, um potencial gigantesco de energia. Tanto que ele garante e ele gera um movimento para que as células entrem num processo de divisão celular e crescimento e desenvolvimento. Então, você imagina a força que tem aí nesse encontro. Desencadeia todo esse processo de vida. Ali, a constelação fala bastante disso, ali a gente recebe tudo que tinha para receber dos pais. Depois disso, a gente recebe o cuidado, né? O cuidado enquanto pai, um acompanhamento, um direcionamento. E aí, muitas vezes, pode ter um bebê, ele sai, ele nasce, ele vai receber o cuidador, né? O cuidado de um cuidador, muito mais do que de um pai e de uma mãe. Tanto que temos muitas histórias, às vezes um pai e uma mãe faltam muito cedo, às vezes a criança passa por um cenário que não teve, não tem, né? Mas ele tem um cuidador, ele tem um professor, ele tem alguém que cuida, que garanta que ele siga conseguindo ter a vida. Então, o caminho do ser humano é, desde muito cedo, se tornar dono da própria vida. Ele ganha aquela energia gigantesca, ele se torna dono da própria vida. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente fica preso num cenário onde a gente entende que o pai e a mãe deveriam cuidar muito mais do que a gente tem a capacidade de se autocuidar. Então a gente fica esperando que eles sigam nos cuidando. Então, a gente tem aquele cenário da pessoa que chega lá nos 30 e poucos, 40 e poucos e ainda mora com pai e mãe. Eles criaram um sistema onde segue existindo esse entendimento de que ele precisa receber isso de pai e de mãe, de que ele não é capaz de ser autônomo. E muitas vezes esse perfil de paciente, ele inclusive vai encontrar muita dificuldade em ter um trabalho e ganhar a própria grana e investir a própria grana. Quando eu falo investir, é você ter escolha para cada coisa que você vai gastar. Poxa, hoje eu vou gastar num lanche, amanhã eu vou gastar num curso, depois de amanhã eu vou gastar numa faculdade. E mesmo que ele consiga ir lá e investir, ele não consegue ter retorno daquele investimento, né? Por quê? Porque aquela lei que eles estão ilusoriamente mantendo de que ele ainda precisa receber do pai e da mãe, ela é muito maior. Então, como que você vai dar certo e funcionar na vida e ser autônomo e, de fato, ganhar o suficiente, ter autonomia para fazer todas as suas escolhas, se segue valendo essa lei, né? Lá no inconsciente das pessoas, essa lei ainda está muito ativada. Porque aí, se você ganhar e se você ficar autônomo, você está quebrando aquele pacto, aquela lei. Então, inconscientemente, muitas pessoas acabam sempre gerando algum processo de boicote, inclusive financeiro, porque ela não vai romper aquela lei inicial. Enquanto ela não entender que ela precisa fazer aquele rompimento daquela lei, entender que o que vinha de pai e de mãe encerrou e que agora ela é dona, né? Inclusive, eu sempre falo do ônus e do bônus. A gente é dono, né, de tudo aquilo que pode dar errado, mas a gente também é dono de tudo aquilo que pode dar certo. E isso se representa pela grana que entra pra gente, que a gente recebe, e para onde a gente manda essa grana. Então, se você gasta toda a grana, por exemplo, eu nunca esqueço de um exemplo de uma conhecida minha que ela comentou assim, que às vezes também nessa área da saúde, do tratamento de pessoas, que às vezes era difícil equilibrar, porque o atendimento dela tinha um valor. Exatamente porque a gente precisa mensurar que não seja um valor de terapia muito fácil a ser cumprido e que a pessoa perceba que ela tem comprometimento e investimento cada vez que ela vai tirar aquela grana e pagar. Tá? Então, o que acontecia? O trabalho dela tinha um valor. Aí a pessoa estava sempre incomodada com o valor do trabalho dela, mas queria que fosse o trabalho dela, não queria fazer o trabalho com uma outra pessoa que tivesse um outro valor. Porém, muitas vezes acontecia dela sair do atendimento, passar ou no mercado ou numa banca de revista e gastar o mesmo valor ou exatamente mais do que ela pagava no valor do atendimento. Né, em coisas supérfluas, não era o rancho do mês, era coisas supérfluas, era revista, né, era alguma coisa a mais que ela se dava como um presente. E aí a gente tem que trazer isso para a terapia, A gente tem que colocar isso na terapia. Nós brasileiros temos muita dificuldade de falar sobre dinheiro e economia. A gente não é ensinado e a gente não vai buscar essa forma de olhar para o mundo. E isso é muito importante, porque é como se a gente, por exemplo, nesse exemplo que eu dei agora há pouco, é como se a gente estivesse dizendo assim, eu comparo tudo aquilo que eu trago para trabalhar a meu respeito numa sessão terapêutica profunda, das minhas dores, das minhas angústias, eu comparo com o supérfluo das revistas. Então, eu não coloco aquilo num patamar de valor para mim. Eu não coloco aquilo como se, de fato, eu fosse investir toda a energia que eu tenho para buscar uma resposta para lidar com as minhas dores e as minhas angústias. Eu coloco aquilo no mesmo patamar. Ah, isso aqui é como gastar no lanche, no hambúrguer do... Né, um hambúrguer que eu posso comer 3 vezes na semana. É a mesma coisa. Eu boto a mesma energia para as duas coisas. Então é muito diferente. Eu boto a mesma energia para comprar uma revista de boa forma, exatamente da mesma forma que eu coloco para lidar com as minhas dores mais profundas. Então essa pessoa está sempre dizendo que ela vai seguir esperando que alguém resolva as dores para ela, que alguém dê mais valor. Aí essa pessoa é uma pessoa que eventualmente a gente tem que aumentar o preço da sessão. E muitas vezes ela fica quando o preço aumenta e ela realmente entende que aquele momento ela precisa aproveitar, ela tem que colocar num patamar de valor, ou ela se dá conta que a questão com a qual ela está lidando já não importa muito e ela se retira do movimento terapêutico. Né? Ela faz um processo rápido assim de alta. Às vezes é uma alta eficaz, né? Porque realmente talvez já estivesse precisando que ela entendesse que aquelas questões que, entre aspas, são muito doloridas, são supérfluas. Né? De repente ela tem esse entendimento. Ou às vezes não. Às vezes ela se retira porque ela determina que não, que ela ainda vai preferir gastar nas revistas do que olhar de uma forma mais acolhedora para as questões que ela quer transformar. Então, todas essas questões são possíveis, né? E é muito importante que a gente olhe para isso, que a gente olhe para quanto a gente recebe na vida. Quando você tem um trabalho, vem lá o teu salário, ou quando você é autônomo, vem o teu salário daquele mês. E você olha para aquilo e é importante que você olhe para onde eu direciono essa energia. Quanto eu gasto, por exemplo, eu atualmente no meu trabalho eu tenho um gasto grande com aluguéis, né? Eu tenho um gasto grande com aluguel tanto da minha casa quanto do meu trabalho. E eu não consegui chegar num cenário que eu possa adquirir ou tomar essa decisão. Mas quando eu olho, por exemplo, como é que eu lido com isso? Eu já mudei várias vezes o lugar de residir, porque às vezes um aluguel, um lugar que eu residia que era muito barato, eu não conseguia ter qualidade. Né? E isso é muito pessoal. Hoje em dia eu consigo morar num lugar que eu consegui fazer uma negociação. Ó, eu busquei essa referência de qual o valor para mim, consegui negociar, essa negociação foi aceita. E eu consigo morar do lado de um lugar que tem um mato, que eu posso usar essa mata, posso caminhar, é um lugar específico. Isso, para mim, tem um ganho muito grande, porque eu dependo de conseguir trabalhar melhor em casa, eu trabalho muitas vezes de casa, eu tenho uma dificuldade de ficar me movendo muito pela cidade, então essa coisa de ter algo perto, essa é uma questão, é a mata. E uma outra coisa que tem perto, que é um lugar que eu consigo nadar, né? Que é a questão da água, de eu estar próxima da água. Então, eu não posso morar numa praia, eu não posso ter uma série de cenários, mas eu consegui criar esse cenário. Então, o que eu invisto hoje nesse aluguel, eu consegui negociar para não sair muito fora do que eu posso, ele está um pouco acima, né, do que de fato fica confortável. mas eu evito, tem muitas vezes que eu vou preferir gastar aqui, saber que eu vou conseguir cumprir bem o meu aluguel, do que sair, gastar no barzinho, fazer outras coisas que hoje em dia, para mim, já não são investimento. Eu tenho mais retorno usufruindo desse cenário. E lá no meu espaço de trabalho, a mesma coisa. Hoje em dia, eu tenho trabalhado com parcerias para a gente compartilhar o espaço, para o espaço minimamente se pagar e ter algum plus ali. E, ao mesmo tempo, mobilizar a energia do espaço, para eu não ter que trabalhar num lugar tão sozinha, de forma tão solitária. Então, esse é o ponto de vista que a gente precisa ter relacionado à economia. E aí a gente chega num aspecto que é muito importante, que é assim, e que vem também de um post que eu fiz essa semana, até uma pessoa comentou, uma querida cliente minha, ela perguntou, tá, como fazer pra gente fazer isso de expandir a grana, de sentir que tá ampliando, de conseguir fazer circular mais? Primeiro, a gente tem que sair de uma ilusão, que é uma ilusão que eu acho que nós, enquanto sistema, nós vamos nos quebrar ainda para tentar entender, que é essa ilusão onde a gente tem que ganhar muito e gastar muito. Então, eu quero coisas muito, muito grandes, né? Isso é um cenário que cria muita desigualdade, é o que a gente está vivenciando, desigualdade vai quebrar para todo mundo. Você imagina assim, as pessoas nascem na vida. E quando ela nasce, esse ser que está chegando, ele não pode escolher onde ele está nascendo, né? Então, tem muita gente nascendo em lugares que tem muito mais privilégio e muita gente nascendo em cenários que não tem condição mínima de sobrevivência. A gente sabe, existem estudos que comprovam todas as faltas, inclusive nutricionais, né? Lá do início da vida, elas vão gerando deficiências. Então, tudo que a gente consegue fazer vai ficando em déficit. Essa conta não tem mágica para mudar. Se faltou na tua vida lá no início, deu azar de você nascer num lugar que é menos privilegiado, e você não tem acesso a coisas mínimas para uma boa sobrevivência, inclusive para o teu corpo se desenvolver e o teu cérebro crescer o suficiente, você vai ter mais dificuldade de batalhar na vida. Você vai ter mais dificuldade de fazer o um movimento de vida. Então, a gente não adianta adorar a pílula, imaginando que essas diferenças elas podem ser minimizadas. Uma pessoa vai ganhar super muito e outra pessoa vai ganhar super pouco e as duas têm a mesma chance de vida. Não, não tem. Então, primeiro a gente tem que desiludir, entender e olhar para a vida como um sistema. Ela é uma rede. Nós vivemos num sistema. Na verdade, a gente deveria estar olhando muito, com muito mais carinho para a nossa relação com a terra, o quanto a gente consegue trocar com a terra, né? Eu planto, vem para mim, eu tiro daquilo, eu aproveito tudo que vem na terra, eu transformo em sapato, eu transformo em roupa, eu qualifico, eu inovo, eu faço o que eu quiser, mas eu também eu devolvo para a terra, né? Eu não encho a terra de lixo, eu não encho a terra de coisas que ela não consegue dar conta, porque aí eu estou matando o sistema junto comigo. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente olha dessa forma até mais orgânica para a relação com a Terra, a gente verifica que se a gente colocar numa questão assim de esgotamento de recursos e sustentabilidade e tempo, nós, como pessoas únicas, a gente não consegue fazer coisas em grandes escalas. Né? Algumas poucas pessoas conseguem fazer um tanto, mas tem limite. E geralmente a gente só consegue extrapolar esse limite e ganhar muito mais quando a gente está pisando em alguém, tá? Quando a gente está tirando e extraindo, que é o que a humanidade tem feito por um bom tempo e nós ainda vamos ter que aprender a lidar com essa consequência. Quando a gente fica extraindo, tanto da terra quanto do outro, aí a gente consegue. A gente dá o pulo do gato lá e ganha muito com pouco, né? Mas uma pessoa no seu tempo, na sua dinâmica, querendo conviver com família, ter um trabalho saudável, a gente não consegue fazer muito. Então a gente tem que entender que a gente vai precisar poder usufruir da vida dentro do que a gente tem, né? E mesmo assim dá para usufruir bem, dá para ser abundante se todo mundo trabalhar junto em rede. E esse é o grande ponto. É, primeiro, para a gente conseguir expandir essa questão da grana e financeira e olhar o recurso como energia, primeiro a gente precisa entender como é que está a relação interna com a energia, né? Essa energia de vida. Eu recebo, eu trago da terra, eu trago para mim, eu ganho, eu transformo, eu passo para outra pessoa e neste movimento eu estou levando a vida adiante. Muitas pessoas não fazem esse movimento. Como exemplo que eu contei, elas estão bloqueando a vida, elas seguem presas lá no pai e na mãe. Outras pessoas, elas acham que estão levando a vida adiante, mas elas estão mais criando problema para a vida do que ajudando a vida. Então, em algum momento isso vai quebrar. Às vezes, o próprio inconsciente delas acaba criando umas armadilhas para que ela não vá adiante, porque ela não está indo em direção à vida, ela está matando a vida. Então, o sistema é bem inteligente, ele acaba criando as armadilhas. Primeiro, a gente tem que entender como essas coisas estão se relacionando. E o segundo aspecto é isso, é que a gente tem que olhar para a vida como um sistema, como uma rede, uma ampla rede. E aí a gente começa a pensar assim, bom, se na minha mão tem 1.000 dinheiros, vamos brincar assim, e olha que não é todo mundo que consegue ter 1.000 dinheiros, né? Minha mão tem 1.000 dinheiros, para onde é que eu entrego esses 1.000 dinheiros? Né? Eu entrego, sei lá, um pouquinho aqui, né, para morar, eu entrego um pouco para comer, mas comer onde? Comer de quem? E essa que é a questão. Faz um tempo que eu tenho trazido um princípio de olhar assim, por exemplo, a gente tem aqui em Porto Alegre grandes redes de supermercado. Eu não alimento mais essas grandes redes. Eu tomei essa decisão interna de não alimentar essas grandes redes. Eu tenho uma grande diferença de gasto no fim do mês, se eu fosse comprar numa grande rede ou se eu compro no meu vizinho aqui da esquina? Não, não tenho. Porque muitas vezes o vizinho aqui da esquina, ele tem uma série de outras marcas de produtos que são mais simples, que também são de empresas menores, e aí ele consegue fazer um preço também mais simples. Então não tem grande diferença, não. E mesmo a diferença que tem é aquela diferença que eu penso, bom, mas aí eu tô alimentando uma rede, porque eu sei que eles também precisam sobreviver. Por que que eu vou colocar tudo na mão de uma empresa gigantesca que detém uma rede gigante de supermercados e todos os pequenos que estão por perto? E quando eu comecei a fazer isso, eu me dei conta que hoje em dia devem ter, assim, são 3 ou 4 produtos que eu preciso comprar de 3 a cada 3 ou 4 meses nessa rede maior. E ainda assim eu consigo comprar em alguma rede um pouco menor que eles. Então eu não compro mais lá. É uma questão de tomar decisão, né? Se tem algum produto de alguma qualidade específica que eu vou buscar, ok, eu busco. Mas se não, eu compro aqui perto. Eu compro no vizinho. E quando eu uso isto, eu faço questão de mostrar para o vizinho por que essa nossa relação está acontecendo, essa nossa relação de troca. Eu verbalizo isso, né? Eu verbalizo em palavra o que, que me faz seguir sendo atendida ali, né? Eu verbalizo em palavra que é o atendimento, é a possibilidade de vez em quando de trazer aqui, entregar na minha porta, é alimentar essa rede para que eles continuem tendo esse mercado ali, continuem tendo a vida deles. É alimentar uma rede. E aí acaba que, claro, é tudo menor, então eles também me conhecem mais, eles também sabem, e eu posso aí colocar mais, bom, o que, que eu faço, como eu faço. Eles também vão lembrar, poxa, se precisar um dia indicar uma pessoa que trabalha com... Ah, eu lembro que tem a Erika que vem sempre aqui toda semana, né? Ela já me falou, ela faz isso, isso ou aquilo. Então, essa questão de ampliar a grana, ela tem muita relação com como você alimenta as suas redes, inclusive financeiramente. E as coisas têm que ser ditas, a gente tem que falar de grana e a gente tem que dizer por que eu estou gastando aqui contigo, por que que eu não tô indo lá comprar no fulano de tal, que eu não vou citar o nome, eu tô aqui me segurando, mas que todo mundo aqui de Porto Alegre sabe que rede grande de mercado é essa. Por que que eu tô comprando aqui? O que que é diferente? O que que é bom? Né? O que que você pode fazer aqui que vai além de ter aquela marca de produto, mas é o cuidado, é a conversa, é o sorriso, é o acolhimento, é uma entrega, né? No momento que eu não posso, né? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia, não tinha como ir, mas eles têm entregador que vem aqui, inclusive eles entregam e eu não pago. Ele faz uma notinha para mim, faz a nota e deixa, ele diz, não, tá aqui a tua nota, tu vem pagar depois. E eu vou lá e pago depois, né? E esse é um sistema que super acontece desde que eu conhecia eles, né? A primeira vez que eu conheci eles, eu disse, não, a gente entrega, tu vai ficar com a nota e depois quando tu vem aqui, tu paga as notas. Eu, perfeito. Então a gente aprende a construir rede. Quando a gente coloca as coisas assim na realidade, e por exemplo, em terapia fala abertamente disso, e de grana, e de valor, e de tudo isso, a gente também está falando em relação de confiança. E a gente consegue identificar mais se aquela relação ali não vai ter confiança. Então a gente sai mais rápido de uma rede que não é boa e que pode queimar o nosso filme. Porque as relações que são de confiança, elas vão passar, inclusive, esse aspecto do cara que confia que eu vou pagar lá depois. Ele não vai vir aqui cobrar, porque o custo para ele vir aqui me cobrar seria alto demais. Entrar com uma ação, não tem nada disso. Mas a gente estabeleceu uma relação que ele me deu na mão, ele sabe que eu volto lá e pago. Ele pode até ter lá o controle dele, porque ele sabe que toda vez, e depois eu descobri que ele nem controla a nota que ele me dá, mas ele sabe que eu vou e pago. E assim é com as pessoas com as quais eu alugo, muitas vezes eu aluguei direto e cumpro, né, a minha rotina de pagamento. E claro, também tive muitos momentos de coisas que eu não consegui cumprir, que eu precisei negociar, e coisas que eu precisei aprender a ganhar, né? Então, mesmo quando a gente ganha algo, por exemplo, eu já ganhei um apoio num processo terapêutico no momento que eu estava em muito sofrimento e eu não tinha onde pagar. E na verdade a pessoa nem ficou sabendo, mas ainda era pior ainda do que a pessoa imaginava, porque eu não tinha força, eu não tinha de onde colocar para fazer aquilo naquele momento, para dar aquela volta. E é muito delicado, porque também tem um tempo para isso, conforme a gente consegue trocar. Chega um momento que não dá, que ou a gente para e reorganiza, ou a gente acaba precisando restabelecer como é que vai ser esse nível de troca. Então, são aspectos bem importantes, aspecto da gente alimentar as redes próximas, e essas redes acabam, né, conhecendo a gente, e a gente mostra o nosso valor, a gente precisa falar sobre isso. E isso faz com que venha mais trabalho para a gente consiga ir sempre qualificando as redes, encontrando os lugares onde a gente tem melhores trocas, e isso aumenta o nosso rendimento, e a qualidade dessas trocas, né, um rendimento de qualidade. E a gente consegue também trabalhar com a questão de valorar aquilo que a gente está fazendo. Esse aspecto é bem importante, trazer um valor claro para onde a gente investe, para onde a gente gasta e de onde a gente tem troca, onde a gente tem retorno, né? Porque se não tem troca e não tem retorno, tem alguma coisa errada, não está funcionando. E isso tudo nos amadurece para um aspecto primordial que eu demorei muito para conhecer, para entender, para fazer uso, que é a negociação. Muitas vezes a gente precisa aprender a negociar. Se eu quero muito fazer algo, mas eu não tenho aquele valor que está estabelecido, eu posso oferecer uma negociação. E a outra pessoa vai poder me dizer sim ou não. E eu gosto muito de trabalhar assim, eu negocio muito os meus processos, eu negocio com muitas pessoas. Às vezes as pessoas até não têm tanta clareza que eu estou fazendo isso, eu tenho que deixar mais claro, né? Até para elas aprenderem a pedir melhor. Mas o que que eu negocio? Eu negocio exatamente assim, nessa medida. O que que tu tem para investir que eu também preciso? Ou como a gente pode fazer uma moeda de troca que fique bem para mim e para ti, né? E que aí tenha uma volta boa para ti. E que tu consiga fazer, entrar minimamente no processo e transitar e conseguir ganhar mais e aí cumprir a tua terapia. Então eu faço muito essas negociações. E quando a gente acha esse ajuste, esse encaixe, o processo terapêutico muito funciona. Outros cursos que a gente faz muito funcionam. É como se a vida, porque a vida começa a circular, energia, né? Vida, dinheiro, circulação, dinheiro circulando, é energia circulando, dinheiro parado, economia parada, sem circulação, mata a vida, né? A gente precisa fazer circular. É como uma planta, ela vem, a gente, enfim, encontra uma semente, a gente planta essa semente. Para a gente conseguir fazer mais semente, ter mais alimento, um pouco a gente vai poder comer o fruto, outro pouco não, a gente tem que guardar para semente. Vocês já ouviram falar disso? Quem planta sabe. Algumas coisas a gente não pode comer tudo. A gente vai ter que guardar para semente, para semear, para ter mais planta, para poder fazer mais, para multiplicar, né? E vai ter que ter uma relação bacana com a terra, porque a terra tem uma quantidade de nutrientes, e se a gente exceder ou envenenar demais a terra, ela começa a não conseguir mais dar aquele nutriente que vai gerar a planta. Então, os recursos, eles não são ilimitados. E é importante que a gente crie essa visão. Isso tudo a gente deveria ensinar lá para a criança, para as nossas crianças. Então, gente, Liz, eu espero que tenha clareado um pouco mais para ti o entendimento, né? Tu que me perguntou lá no Instagram. E para as outras pessoas que chegaram até aqui, multipliquem essa visão. Falem para as pessoas das quais vocês consomem, com as quais vocês mantêm essa relação de troca. Por que que vocês estão trocando com elas? Mostrem um pouco de vocês e do que vocês fazem. E falem para elas como é que é essa relação de troca e o que que vocês enxergam. Porque essas pessoas vão levar o nome de vocês adiante. E essas pessoas vão escolher uma, duas, que sejam poucas relações de troca, mas elas vão fazer igual. E elas vão falar também. E isso vai se multiplicando. E daqui a pouco, essa rede começa a ensinar para suas crianças esse funcionamento. Então, essa é a grande chave de hoje desse podcast, a gente poder gerar um pouco mais desse perfil de pensamento de economia, de falar sobre grana e circulação de energia. Tá bem? Muito bom ter vocês aqui. Agora ficamos para o próximo podcast. Música.